boas festas e Feliz Natal. Festas com a Rádio Terra Nova e Feliz Natal.
Boa noite, oportunidade agora para falar, claro, na Terra Nova, até perto das 8 horas, já sei que não vai ser assim, Rocha Carneiro e António Pinho, mas pronto, é mais uma tentativa minha. O programa, já o disse, tem a assinatura do Manuel Rocha Carneiro e do António Pinho. Vamos no programa 233, do 233º programa, falar, claro, na Terra Nova, já nem sei em que temporada, Rocha Carneiro, mas... o António Pinho. Mas pronto, bem-vindos. Agradeço também a atenção de quem está do outro lado. Começamos por si, Manuel Rocha Carneiro, hoje.
Pois, muito boa tarde ou muito boa noite, conforme o hemisfério onde nos estejam a ouvir, não é? Porque hoje em dia temos de estar a ser ouvidos em todo lado. E, de facto, este é o último programa antes do fim de 2020. E, de facto... Assuntos há muitos, mas de facto candentes são dois ou três, só que eu vou chamar a atenção. A questão do Covid, claro que se mantém, temos a TAP e temos o CEF. Eu vou começar exatamente por este último tópico. Nós portugueses somos um povo que sabe claramente o que é sentir-se fragilizado no momento de atravessar uma fronteira. O imigrante que se apresenta noutro país para atravessar uma fronteira vai de mãos vazias, geralmente com a vontade de construir um mundo melhor para si, assegurar o futuro dos filhos, melhorar as suas perspectivas de vida. Portanto, é alguém que vem cheio de esperança, mas ao mesmo tempo com a fraqueza que existe em estar só perante uma organização que assegura, de facto, que haja regra, que haja ordem nesse acesso a outro país. A 12 de março, portanto, há 9 meses, há um senhor ucraniano, podia ser russo, podia ser tunisino, podia ser chinês, era ucraniano, que chega a Portugal e, à roda de 2 dias depois, está morto porque é agredido violentamente por pessoas que, na verdade, deviam ter como missão trazer consigo a bandeira da dignidade do que é ser português. Eu tenho muitas vezes ao longo destes anos falado na questão da nomeação para o exercício de cargos públicos. Continuo a achar que o juramento que se fazia e que se deve fazer, que é de cumprir com lealdade a missão com que se é confiado, não é? É um assunto muito importante. O funcionário público, aquele que trabalha para a República, a importância do seu trabalho não se mede pelo tamanho do ordenado. Mede-se por imperativos éticos, por rigor pessoal, por humanismo, por respeito pela lei em todas as circunstâncias. Isto aqui é para ninguém ver, citam os jornais. Conclusão, a pessoa que diz isto, se disse isto, ver-se-á depois, sabe que está a cometer um crime. Porque quando não se comete um crime, tudo se pode ver. Foi preciso uma denúncia anónima à Polícia Judiciária. Dá-nos alguma esperança? Há pelo menos uma pessoa decente num determinado serviço. Pelo menos uma. Esperemos que haja a esmagadora maioria. Mas há uma pessoa decente, de certeza. Mas mesmo assim, o facto de ter que fazer uma denúncia anónima é algo carregado de significado. Entre grupos de profissionais existe aquilo que se chama o espírito de corpo, a solidariedade interpessoal, mas essa solidariedade tem que acabar quando começa o crime. Porque senão já não se chama solidariedade, chama-se cumplicidade. E embora a palavra esteja desvalorizada pelas revistas cor-de-rosa, não é? Em que tudo é cúmplice e em que tudo tem muita cumplicidade, o verdadeiro sentido da palavra tem que ser respeitado nestas circunstâncias. Não estamos a falar de um caso em que alguém, no meio de uma confusão, de uma troca de atos violentos, lesiona gravemente outra. Não. Estamos perante uma coisa muito sinistra. Estamos perante pessoas que não têm tido, penso eu, tanto quanto pude perceber, contacto com a vítima, se deslocam como um gangue, ou como uma quadrilha, que é a palavra mais portuguesa, porque gangue é um anglicismo, com o fim expresso de espancar a pessoa. Bom, tanto quanto eu sei, chegar a um país e dizer eu quero entrar, não é nenhum crime. Não é nenhum crime. Não há aí nada de criminoso. A pessoa que tem que se fazer é muito simples. É tão simples. Ou então estamos a ficar como aos Estados Unidos, não é? Algema-se o homem primeiro e mata-se a seguir. E eu não aceito que Portugal se transforme numa espécie de certas zonas fora da lei dos Estados Unidos, em que algemam-se os homens e põem-se-lhes o joelho no pescoço a seguir. Não é aceitável. Não é aceitável, não é digno do que é ser português. Não é digno da nossa história, não é digno dos nossos valores, não é digno da nossa existência enquanto povo, do nosso convívio social. Não somos um povo de violência gratuita, não somos um povo que anda a tratar mal as pessoas, não somos assim. E não é aceitável que se transmita uma imagem dessas para o estrangeiro. Então agora somos um país de energúmenos que assassina pessoas por diversão, quase. Não pode ser. Não pode ser. Isto não é aceitável de forma nenhuma. E ainda mais inaceitável é que se diga que são instâncias ou circunstâncias ínfimas. São ínfimas. Façam só um pequeno exercício de matemática comigo. Se em 1000 pessoas houver uma destrambelhada, há uma hipótese em 1000 do pobre infeliz que chega àquele serviço apanhar com esse indivíduo destrambelhado. Mas que se juntem 2 destrambelhados, se forem raros, já é uma hipótese no 1 milhão. Estão a ver? Isto é um procedimento. Porque a matemática diz-nos que não pode ser um caso isolado. É o que a matemática nos diz. Haver dezenas de pessoas, ou pelo menos mais que 10 pessoas, que se apercebem do que está a acontecer e não agem. Não são capazes de pegar no telefone e ligar o 112. Não são capazes desse gesto mínimo. Para já não falar, enfrentar, não é? Os todos poderosos e armados e ali muito homens a bater num homem algemado que estava a ser torturado. Mas não há ninguém que faça um gesto. É um assunto tão grave que, de facto, tinha que ter imensas consequências. Então a chefe do serviço só se demite agora porque há uma promoção ao fim destes meses todos. Então, como é que se pode chefiar um serviço e não ter consciência daquilo que é a prática corrente do serviço? Ontem liguei o telejornal, já aparecia uma senhora africana, uma senhora brasileira, alguém a dizer fizeram-me assim, fizeram-me assado, etc. É só deixarmos a procissão correr. As pessoas que são investidas da autoridade, e principalmente da autoridade da força, a autoridade que tem força, são pessoas que têm que ser muito responsabilizadas. Nós vivemos numa democracia. É proibido bater em pessoas. É proibido matar pessoas. É proibido usar armas para matar pessoas. É proibido espancar pessoas. Só há as forças de segurança que legalmente podem usar a violência. E só a podem usar em circunstâncias muito precisas. Muito precisas. Não é gratuitamente. Não estou a falar das Forças Armadas, claro que essas são para fora das fronteiras, mas que também têm regras. Não é chegar a qualquer lado e agora vamos lá fazer tiro ao alvo. Isto não pode ser assim. Nós não somos um país bárbaro. Não somos como os Estados Unidos, não é? O Oscar Wilde, agora aqui um pequeno intervalo, não é? O Oscar Wilde dizia que os Estados Unidos eram o único país do mundo que tinha passado da barbárie para a decadência sem passar pela civilização. Bom, era aquele sentido do humor do Oscar Wilde. Mas eu quero crer que nós somos um país civilizado. E um país que soube ao longo de séculos encontrar-se com outros povos sem que daí tenha havido qualquer fama de sermos más pessoas, de não sermos cordados, de não sermos pessoas decentes. Nós somos um povo de pessoas decentes. Não é aceitável. E não vale a pena tirarmos areia para os olhos. Se esteiro que faz um cesto, faz um cento. E este foi o caso que correu mal. É preciso uma investigação aprofundada a todo o funcionamento desta organização. Mas sem dúvida. Como diz um amigo meu, de uma forma muito pessoal, quem faz uma coisa destas conta com a impunidade, a cumplicidade e o encobrimento. Eu só estou a usar as palavras de outra pessoa porque estão tão bem ditas que eu não consigo dizer melhor. Impunidade, cumplicidade, encobrimento. E isto é quanto basta para transformar uma organização numa associação de malfeitores. Grande amigo que disse uma coisa destas. Eu não digo o nome, porque o senhor não, é um amigo pessoal, mas formulou isto muito bem. Muito bem. Uma associação de malfeitores. Que é a última coisa que um imigrante espera encontrar quando chega ao aeroporto. É uma associação de malfeitores. Porque é o que nós temos. Três. Anda cá tu. Anda cá tu. O que deu o primeiro murro estava a contar com quê? Com que nenhum dos outros se ia opor. Nenhum dos outros ia dizer, epá, tem lá calma, o homem está algemado, porque é que lhe estás a bater? Tem lá calma, não vês que o homem... Não houve ninguém. É uma coisa de nos fazer ficar com um nó na garganta. O terror, o horror que este homem passou. Às mãos de pessoas que dizem que são portugueses. Eu acho que temos de ficar atentos a isto, ver o que é que vai acontecer... Mas é óbvio que a organização não pode safar-se a dizer assim, ah, isto tal foi um caso isolado. Não, não. É improbabilíssimo que seja um caso isolado. Sim. Os professores de matemática, agora aqui do nosso auditório, peguem nas máquinas de calcular e calculem a probabilidade disto ser uma coisa isolada. Mas pronto.
António Pinho.
Eu também, obviamente, muito boa tarde a todos. Obviamente que este tema é um tema incontornável e eu acho que vai... O Rocha Caneiro enquadrou muito bem, obviamente, do ponto de vista das instituições, mas eu acho que é muito mais do que isso. Quer dizer, é também das duas uma. Ou é de tal forma institucionalizado e então, se é assim tão institucionalizado... Não faz sentido que tenha sido esta tragédia com este senhor agora a desencadear tudo isto, não é? Porque se era assim tão institucionalizado, então já haviam de ter reparado nisso, não é? E este reparado nisso, eu acho que há aqui umas nuvens de poeira, de fumo, de gás lacrimogéneo, se calhar. Há aqui umas nuvens que vão muito para além do CEF. Eu acho que isto é assim, o senhor, isto aconteceu, isto não se soube agora. Quer dizer, está-se aqui a criar uma ideia que se soube agora, como se tivesse havido um processo secreto e que se agora, tinham agora descoberto as atas de uma reunião dos nazis e tal para a solução final de há 50 anos, porque o mordomo recolheu os papéis dos apontamentos da célebre reunião que decidiu a solução final. Ou que decidiu, ou que pô-lo em prática. Ora, não foi isso que aconteceu. Não houve nenhum mordomo, nem nenhum independente, doutor Paulo Portas ou não sei quê, que foi uma secretária buscar ao lixo os papéis, ou que gravou. Ou não houve um ministro ou um Estado de Estado, como uma célebre história, até um bocado infeliz, porque o senhor já não está connosco, quando o ministro Sousa Franco, né, que ouvia mal e falava muito alto em público, alguém aproveitou uma conversa que ele estava a ter, se bem se lembram dessa história, e outras tantas assim, que eram as tais capas do Independente semana a semana. Eu duvido muito que, com um Independente desta vida, isto tivesse demorado 9 meses a acontecer. Mas, se calhar teve sorte o ministro Cabrita, não é? Que nasceu no tempo certo para ele. Mas, na verdade, isto já se sabe há muito tempo. Há muito tempo que se fala nisto. Portanto, não foi uma coisa nova. No meio, neste tempo todo, há aqui os aspectos institucionais. Nós tivemos, quer dizer, a diretora do CEF demitiu-se agora, enfim, parece que é mito urbano a história de ir para Londres ganhar não sei quanto, não, segundo andei a investigar. Só para não dizer aqui, não é? Claro que já vinha com isso engatilhado, foi aqui procurar, parece que. Vamos ver para onde é que vai. Mas o que interessa não é isso. O que interessa é que o senhor morreu, como o Rocha Carneiro disse muito bem, às mãos do CEF. Essa morte não foi causa natural, obviamente, e ainda por cima não foi. Podiam ter vindo com o senhor nas escadas rolantes, o homem ter tropeçado por ali abaixo. Não, nem, mesmo assim, era uma negligência grave. Mas, não, até pelas consequências, seria sempre grave, fosse qual fosse a circunstância. Nem que o senhor tivesse um problema de saúde e não fosse atendido convenientemente, isso já era grave. Porque estava à guarda do Estado português. Mas passaram estes meses todos e o ministro é o mesmo. O ministro é o mesmo. Ninguém está a ver. Ninguém está a ver. O Dr. Jorge Coelho, por exemplo, a pôr uns calços na ponte dentro dos rios. É? Coitado do homem, é? Estava descansadinho a dormir ou na sua vida e assumiu a sua responsabilidade. Como acontece politicamente em qualquer lado. Em qualquer lado, não é? O Rocha Carneiro, enfim, cita muito os Estados Unidos como sendo o Lukashenko destas vidas e a Coreia do Norte. E pronto, até tinha aqui essa nota para depois, mas para não desviarmos. Mais uma vez, afinal, as notícias, não é, da morte da democracia nos Estados Unidos foram, acho que era o Oscar Wilde que dizia também, creio eu, não é, foram claramente exageradas, não é? Portanto, as notícias da sua morte foram claramente exageradas, como se está a demonstrar, independentemente de quem ocupa os cargos e de qual a sua origem e nomeação, como se está a demonstrar. Mas, na verdade, o ministro é o mesmo, e eu ouvi-o a dizer esta semana, ontem, anteontem, não sei o quê, na Assembleia da República, que a diretora do CEF se podia ter demitido mais cedo, é verdade. Mas ela não está nem no processo de crime, nem no processo disciplinar, portanto, deduzimos que demitiu-se agora porque quis. Portanto,
esse é o problema. Não é?
Exatamente. É o problema. Mas o ministro ainda é ministro. Já passaram 3, 2 dias e ainda continua a ser o mesmo. E, portanto, eu diria que o Sr. Ministro, é como o Ministro da Defesa, não é? O Temos, também se podia ter demitido mais cedo, mas contou que a coisa não se soubesse, como dizia o Rocha Carneiro. Não é? Contou que, dando a primeira chapada, a outra rapaziada dava mais uma ou duas e aquilo ficava por ali. E este ministro continua a ser o ministro. Agora demitiram, já vai em 4. Quer dizer, Isto, em vez de ser a degola dos inocentes, está a ser a degola dos culpados. Então já são quatro. Então, mas eles estiveram à espera de quê? É pá, aguenta aí a ver se passamos entre os pingos da chuva. Olha, afinal isto complicou-se. Mas vais ter que ir. É bom, ministro, vou-me demitir. É pá, tenha calma que isto pode ser que se resolva. É pá, isto amanhã, amanhã joga ao Benfica e tal, e já ninguém se lembra disto. Nossa, não, nós não vale a pena termos ilusões que... É assim, é como o inimigo público, não é? Não aconteceu, mas podia ter acontecido, não é? Não é verdade, mas podia ter sido. E não, nós não sabemos se esse não é, não é? Então, isto é tudo alegadamente, é um suponhamos, como diz o outro. Não é? E, portanto, nós, isto é de uma gravidade tal que, por exemplo, a inenarrável conferência de imprensa do ministro Cabrita, que é um político experiente, mas... Eu não sei se a experiência vem só pela antiguidade, porque é o ministro experiente que teve aquele episódio caricato há uns anos de desviar o microfone do secretário de Estado à altura, do Paulo Núncio, que o senhor não fala e tirava-lhe o microfone da frente. Quer dizer, devia haver, não é? E depois isto faz-me alguma confusão. Porque o António Costa é um homem... Uns dizem que é inteligente, outros que é esperto, né, que já não é bem a mesma coisa, outros que é habilidoso, enfim, depende, mas podemos resumir assim muito popularmente, de burro não terá nada, certamente. Ora, e portanto, como é que suporta, não é? Quais serão as cumplicidades, que permite suportar este tipo de situação? Nós vimos o ministro Cabrita, que é o tal ministro experiente do governo, nos Estados Unidos, é um ministro sénior do governo, e vimos a sua colega de governo, Mariana Vieira da Silva, que é bem mais jovem, até porque é filha de um ex-colega do governo, não é? Portanto, isto, quando é só marido e mulher, a idade é um indicador, mas quando é filha já tem que haver ali uma diferença mínima, não é? E, portanto... A Mariana Vieira da Silva estava envergonhadíssima naquela conferência de imprensa. Aquela coisa de uma imagem mal comida, palavras. O ministro falava, olhava para ela, e as máscaras dão um jeitaço agora, e a senhora precisava de mais máscara para cima, porque a máscara até o nariz não chegava, porque ela, coitada, o ministro, que se não houve incêndios em Portugal nos últimos anos, isto foi dito, e o senhor ainda é ministro. Cometeu algum... É como matar o senhor ucraniano? Não, não é. Mas eu acho que, do ponto de vista da credibilidade, figuradamente, não é? Não podemos comparar, porque há uma vida humana em causa, obviamente. Mas, da credibilidade, aquela conferência de imprensa do ministro Cabrita a dizer que fui eu o responsável pela menor área ardida, por não sei o quê, estes verões, para já, e tragicamente... Portanto, ele disse que o governo anterior dele foi o responsável pelas mortes daquela gente toda. Portanto, eu, às minhas mãos morreu um, às mãos do meu antecessor morreram centenas em Portugal. Atenção. Ou da minha antecessora. Foi isso que o senhor disse. Se eu sou responsável por não haver incêndios, também sou por haver, ou não?
Opinho, sabe uma coisa? Isto, as situações tornam-se tanto mais graves quanto mais se adia aquilo que se tem que fazer. Oh, é como em tudo na vida. É, a pessoa tem o carro, está a precisar de mudar óleo, deixa cá mudar óleo daqui a 6 meses e o carro gripa. Oh, que aborrecimento, agora tenho que fazer não sei o quê. Quer dizer, adiar as coisas muitas vezes é o pior das soluções. Embora seja também muitas vezes uma estratégia. Olha, deixa lá ver se isto... Mas não é aceitável. Porque, acima de tudo, nós temos governantes para tomar decisões. Não precisamos de governantes indecisos. Precisamos de governantes ponderados, está claro, mas capazes de decidir. Sim, mas, e uma coisa destas decidir. Mostra é que há incapacidade de decisão.
E nós, só para concluir, quer dizer, a senhora, portanto, demitiu-se, não foi demitida. Isto é eu, por exemplo, eu já vivi uma situação, uma questão de um colega meu, na altura, quando eu estava no Ministério, etc., cujo cargo não se compara, nem as consequências se comparam, e o Estado de Estado, o cara amigo, o senhor... Pode ser, olha, dou-lhe 24 horas para o senhor tomar a atitude que... Se não, tomo eu. pronto, e aí, claro, acho que é uma questão de dignidade, é uma saída airosa, dizer, pá, ok.
É tipo, como dar a pistola com uma bala lá ao indivíduo.
Exatamente, não tenho nada a ver, mas, pá, quem não deve não teme, e portanto vou à minha vida e tal, para proteger o governo, para proteger o seu ministro, enfim, isto, quer dizer, qualquer pessoa que leia qualquer coisa, que leia, vamos dizer, qualquer pessoa que leia a bola sabe isso, quando era de futebol ou de esporte, qualquer coisa que leia outra bola, o Correio da Manhã sabe isto, né? Quer dizer, portanto, fazia, isto estava, não estava resolvido, mas epá, o homem já se mentiu, o que é que querem que se faça mais? Ponto final. Agora, a senhora é substituída, ao que parece, e eu espero não estar a cometer nenhum erro, se tiver a cometer já fica a ressalva feita, pelo seu subdiretor-geral. Portanto, partimos do princípio que o subdiretor-geral é chefe de gabinete de não sei quem, do governo e tal. Portanto, partimos do princípio que o subdiretor-geral não faz lá nada. Porque se a sua diretora-geral se demite na sequência da morte do cidadão, não sei quem, que não foi por isso que ela se demitiu, foi na sequência de uma reestruturação dos serviços e tal. Então, se é numa reestruturação, a senhora não tem que se demitir, tem que ser demitida. Olha, minha cara amiga, as suas funções ficaram esvaziadas. Portanto, o diretor, o subdiretor, não sabe nada do que se lá passa. Portanto, é ele que passa para o lugar da diretora, é porque não tem nada a ver com aquilo. Ah, isso foi na porta ao lado, não é comigo. E depois, só a concluir, esta questão do extinguir o CEF por causa disto, quer dizer, eu não acredito que se vá extinguir toda uma polícia só para salvar um ministro. Porque é disto que se trata.
Não, estou plenamente de acordo. Hoje não vou discordar. Tem toda a razão. Uma estrutura que
este governo há quantos anos? Há sete? Há seis, sete anos? E agora é que vai... Agora é que
a estrutura vai... tem que ser aperfeiçoada, tem que lhe ser dada coluna vertebral ética, que já está mais que visto que não tem, tem que lhe ser dado códigos de valores, tem que lhe ser dada uma estrutura interna que torne impossível este tipo de cumplicidades criminosas. Não estamos a falar de, olha, traz-me aí um café já que vais à máquina. Não é isso. Estamos a falar de cumplicidade criminosa. E uma força policial não pode ter criminosos lá dentro. Não deve ter. Não é? Tem que ter uma maneira de não ter criminosos. Para todos estarmos em segurança. Não é? Senão qualquer dia somos parados pela GNR e ficamos com medo de levar um tiro só porque nos esquecemos do triângulo de sinalização. Não pode
como
ser.
Como acontece em muitos países, claro.
Não é? O cidadão tem que sentir... E tem que poder dizer aos filhos, olha, aquele senhor é polícia, se tiveres um problema podes falar com ele. Olha, aquele senhor, não é? Tem que ser pessoas de respeito. Tem que ser pessoas de respeito. Não podem ser isto. Nem esta imagem se pode perdurar, isto tem que se fazer qualquer coisa rapidamente para melhorar a questão.
No caso daquele agente que, não é, num dia de folga, se foi proteger uma senhora e acabou morto. Não é?
Ainda bem, quer dizer, não é ainda bem.
Pois, mas foi
a coincidência não é? Temporal é muito importante para nos fazer dizer, podermos dizer às pessoas que existem pessoas com comportamentos exemplares, acima e para além do dever, tal como ele está aceito pelas pessoas, não é? Esse homem fez aquilo que devia fazer, não é? E portanto é um exemplo. Não é? Andamos para aí às vezes a dar condecorações a indivíduos que sabe Deus como, e depois vamos lá ver se é uma condecoração a título posto.
O outro senhor que se atirou ao Tejo para salvar o...
Pois, exato, outro caso excelente, não é? Portanto, o nosso país é um país de pessoas com compaixão, de pessoas com empatia, de pessoas que sentem o sofrimento do outro, não é? Que sentem o sofrimento do outro e que ajudam e que dão e que partilham. Não somos um país em que, ah, coitado, está ali no chão, deixa-lhe estar. Não faz parte da nossa maneira de ser, não é?
E depois há uma perplexidade, que esta não é de Estado, não é de Estado instituição, mas é do Estado das coisas, não é? Assim, este senhor morreu no nosso país, às mãos das nossas forças de segurança, há 9 meses. Creio que nesses 9 meses, vamos ver quantas manifestações houve em Portugal, quantas estátuas foram pintadas por um senhor ou dois, em particular, aqueles que morreram nos Estados Unidos. as manifestações do joelho no chão, o punho no ar e não sei o quê e tal, do Black Lives Matter, ao ponto de All Lives Matter, ou qual é que é o outro prato, ser visto como um ato racista.
Atenção. É impressionante, não é? Porque, portanto, na verdade, todas as vidas importam.
Isto para quem nos ouve, obviamente, não é? As vidas dos negros contam, as vidas, todas as vidas contam, isto é visto como contra-reação. São as forças da reação. E, portanto, nós temos em Portugal...
Nós vivemos num mundo muito simplificado.
É isso. Mas nós temos em Portugal associações que mobilizaram, fizeram, em pleno pandemia, em pleno confinamento, fizeram manifestações por estes casos.
Claro, estamos a falar de
forças com representação parlamentar, estamos a falar de forças que apoiam o governo nas grandes questões e que, portanto, não estamos a falar, já não estamos a falar do Sr. Bá, pronto, o Sr. Bá, Bá lá, portanto, escolheu, portanto, é o SOS racismo, portanto, partimos do princípio que não tem a ver com a cor da pele, não é? Ou melhor, não tem a ver com ser estrangeiro ou não, porque... O senhor ucraniano não era afrodescendente, né? Podia ser um afro-ucraniano, mas não era, na verdade. E, portanto, por exemplo, há em Portugal manifestações sobre, referentes à morte da vereadora brasileira, negra, lésbica, não sei o quê, que foi morta, enfim... alegadamente, mas aí é alegadamente, aí não foi dentro da prisão, não é? Que o Sr. Bolsonaro ou que as forças brasileiras não investigaram devidamente os assassinos, não é? Portanto, há manifestações cá em Portugal, há votos de protesto na Assembleia da República por estes casos, e bem diremos nós. Agora, este que se passou no nosso país, não é? Não sei, esta aqui é uma perplexidade. Para esta não tenho resposta, sinceramente.
Também não tenho uma teoria nem um ponto de vista sobre isso. De facto, há muito esta prática comum de que os do outro lado fazem a geneira, vamos para cima. Os do nosso fazem a geleira, deixa cá estar caladinho, pode ser que passe. Mas isto é da esquerda à direita, é toda a gente. É uma estratégia, não é? É uma estratégia. Eu, quando há muitos anos joguei bilhar, tive um mestre, um velho jogador, que dizia: não te preocupes com os outros, preocupa-te contigo. O teu jogo, tu é que o fazes. Não é preciso estar à espera de uma sorte. Tu é que o tens que fazer. E os partidos deviam muito... Olha, deviam jogar bilhar com este velhote luxemburguês, que ele explicava-lhes, que é... O que conta é o nosso jogo. O que é que nós queremos fazer? Não é o outro ter tropeçado e tal, e agora é uma risota, porque o indivíduo deu uma topada e não se safou bem. Não. O que é que nós queremos fazer? E tem que haver, porque somos um país de gente civilizada, com uma matriz cultural e histórica muito parecida, tem que haver, e estão plasmadas na Constituição, aquelas coisas que são valores comuns. Para todos, desde a extrema-esquerda à extrema-direita, há uma Constituição que nos diz quais são os valores sobre os quais não há negociação, sobre os quais não há dúvida. O valor absoluto da vida humana, o valor da liberdade, do direito de expressão, da associação, etc. Quer dizer, isso são coisas básicas. Então, e depois, o direito à vida, que é dos primeiros, pimba. Olha, pronto, olha. Fazemos de conta que não. Não pode ser. Mas, enfim, se todos os maus fossem esses, não estávamos bem, estávamos péssimos, mas ainda por cima, para juntar o mal, temos ainda mais coisas, não é? Temos agora esta questão da reestruturação da TAP e dos problemas à volta da TAP, que fazem uma espécie de BES pequenino também e tal. Pequenino. E eu assisto... Um BES mais pequenino, não é? Isso é evidente. Mas eu assisto com...
Até ver.
Eu assisto com... Às vezes até com um sentido de humor. Dá-me vontade de rir certas coisas que as pessoas dizem. Pronto, tem que ser. Eu percebo, sei lá, se é representante da administração, a administração é que tem todas as qualidades, mas são os trabalhadores que ganham demais e não sei o quê. Se está dos lados dos trabalhadores, Pois, não investiram, há má gestão, há não sei o quê. Depois há também forças políticas, nós sabemos quais, que distinguem entre os trabalhadores e o povo. Mas eu, pessoalmente, e como identifico-me com uma esquerda, nem que seja só um, não faz diferença, com uma esquerda em que só há trabalhadores. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. Portanto, não há o povo e os trabalhadores. Para mim, existe o povo, que é igual aos trabalhadores. São crianças, são os trabalhadores de amanhã, são velhinhos, são os trabalhadores de ontem. Ponto final. E não podemos, para defender uns, massacrar os outros. Porque os cidadãos portugueses são todos iguais em direitos, em dignidade, perante a lei e o Estado. E, portanto, quando ouvimos certas afirmações, pensamos que, de facto, não é só o ministro que às vezes tem umas conferências de imprensa estranhas. Há muita gente, hoje em dia, que faça um microfone, diz umas coisas muito estranhas. Como ouvi recentemente alguém dizer, bom, nós também aceitamos as condições da Lufthansa. E eu ouvi isto e pensei assim, opa, já agora ser solidário. Condições da Lufthansa para vocês, rendimento per capita para nós, não é? Proteção na velhice para os outros, salários médios. Quer dizer, se estamos a compararmos com a Alemanha, não é? Que é só a maior potência económica da Europa, e uma das 4 ou 5 maiores do mundo, estamos a pedir para nós, com base na comparação com a Alemanha, eu acho que temos que pedir para todos. Não é isto? Dizia-se antigamente, ou há moralidade, ou comem todos, não é? Temos que ser solidários. Portanto, a comparação de níveis salariais de trabalhadores, por mais especializados que sejam, com os homólogos de outros países, é sempre um exercício perigoso. Quando muito, em termos lógicos. Porque o que nós temos que comparar são os vencimentos com o poder de compra médio do país em que vivemos. Ponto final. Não podemos comparar, senão então tínhamos os professores portugueses a dizer eu quero ganhar como o varredor do lixo do Luxemburgo. Era um grande argumento. Quase que duplicava o ordenado. Então, eu quero ter o rendimento mínimo. Eu quero ser professor e ter o rendimento mínimo garantido de um país com o maior rendimento per capita, não é? Quer dizer, isto é sempre ridículo. As profissões têm salários que estão dentro daquilo que é a realidade do país em que as pessoas o exercem. Por isso é que depois há pessoas que mudam de país e passam fronteiras e dizem assim, oi, então eu sou aqui piloto, só me pagam esta tuta e meia. Era o que faltava. Eu vou agora concorrer para uma dessas companhias a sério. Ah, eu conheço, por exemplo, um indivíduo que era arquiteto em Lisboa e foi trabalhar para o United Emirates, para a companhia de aviação lá dos Emirados Árabes. Era arquiteto. É um tipo bem parecido e tal. Não, pensou assim, olha, vou experimentar trabalhar nos aviões. E foi para comissário de bordo lá, hospedeiro, não é? E tal, no United Árabes. Muito bem, é assim mesmo. Quando a pessoa não está contente, claro. Pega na mala e vai à procura de coisas melhores. Agora, não pode exigir que um país em que as pessoas têm salários médios de 800 euros por mês, se tiverem, não é? Se for vermos o rendimento depois, enfim, depois como é que é dizer, modelado com aqueles coeficientes de Gini, etc. Não podemos querer ter ordenados da Alemanha, ou dos Emirados Unidos, ou da Arábia Saudita, não é? A nossa torneira do petróleo não pinga petróleo. A água do Luso já não é mal. Não é? Temos potencialmente uma grande riqueza. Mas, portanto, a TAP não deixa de ser engraçada. Ouvimos muitos milhões para trás, muitos milhões para a frente. Eu acho que ainda vamos ter que ir tomando atenção a isto, porque eu ainda não consegui formular uma ideia. Mas parece que vamos pagar 4 mil milhões até, mais ou menos, contas redondas, durante os próximos 4 anos. Mas depois a TAP vende uns milhares de milhões, se calhar, não é? Porque isto das projeções dão sempre errado. Porque o problema é que quando se fazem cálculos com projeções, Eu acho que nós portugueses somos péssimos a fazer projeções. Jogamos bem ao Berlinde, somos bons a projetar a bola em direção à baliza, ok? Mas as projeções matemáticas e financeiras saem sempre tudo errado. Portanto, eu acho que devíamos chamar outra malta que soubesse fazer contas com outra máquina, porque eu acho que as nossas projeções são sempre erradas. Mas enfim. Agora, eu tinha aqui uma nota que eu achei piada, foi que é preciso um dicionário agora para perceber isto. Uma frase que eu ouvi foi: a Portugália é fida da TAP e do Hub. A Portugália é fida da TAP e do Hub. E eu
ai, custa, fida, custa. Fida, não sei.
É feeder. É fida, custa passarem a rolar os zeros, não é? Feeder. E do Hub. Ali aquele H aspirado e tal, porque nós já fomos a Londres, não é? Sabemos estas coisas. Mas depois há assim os pobres plebeus, coitados, não encontrou o dicionário. Pá, eu imagino. Em que medida é que isto, enfim, nos faz avançar. Mas, de qualquer maneira, a TAP, mais um servidor de dinheiro, é preciso saber uma coisa. Quando se fala muito na TAP, é preciso saber que não é aquela companhia por quem os portugueses morrem de amores. Os portugueses que vivem no estrangeiro não morrem de amores para a TAP. Vamos já dizer.
Morrem de amores pela que for mais barata.
Exato.
Qualquer porque pessoa.
Quando se vive no estrangeiro, trabalhar custa muito.
Claro.
E as pessoas não esquecem-se. Por isso é que eu me indignei tanto com o caso do outro senhor. Que
se viver em Portugal também, não é?
Não é só o trabalho que se tem.
Quer ir a Londres, quer ir a Londres, vai ver onde é que é o mais barato, não é?
Opinho, viver no estrangeiro tem um preço que as pessoas esquecem sempre de contabilizar. Não é só o trabalho que se tem que trabalhar a sério para ganhar dinheiro e tal. É também o que se perde. Olha, é como na TAP aqui, ganha-se aqui, mas exporta-se e tal. A vida dos nossos imigrantes é feita também disso. Perdem os pais a envelhecer, perdem os avós a morrer, perdem os amigos a ir para outros lados, perdem muita coisa. A vida de um imigrante é feita de ganhos, mas de muitas perdas. E quando chega o momento de comprar o bilhete de avião, não vai pagar mais 40% só para dizer que é patriota. Pronto. E isto tem que se explicar e que se perceba. Portanto, a TAP é das... Eu ouvi o Pedro Nuno Santos e acho que faz um caso muito interessante. É um indivíduo muito, muito correto na sua abordagem. Comete só um erro. O que é que diz? A TAP não vai ser uma low cost. Mas nós somos um país low income. Agora vamos lá falar também em inglês. Como dizia a Hermínia Silva, não é? Vamos falar ao inglês, não é? Quer dizer, a TAP não pode ser low cost. Mas eu posso ser low income, o Pinho pode ser low salary, o outro pode ser low wages, toda a gente pode ser low wages. Mas, pois, a TAP não pode ser low cost. Pode.
Se for esse o caminho, para a viabilização.
Porque o que a TAP precisa ter é os lugares com gente lá sentada. Isso é o que a TAP precisa. E depois, esses rendimentos de ter lá gente sentada não serve para pagar os ordenados aos funcionários. Serve para ultrapassarem muito o que é preciso pagar para os funcionários. Porque se é uma empresa que recebe certo rendimento, esse rendimento for considerado, isto é que vai ser a massa salarial, então essa empresa não é dos portugueses, é dos funcionários.
Não, isso, nós já falámos no programa.
Essas coisas têm que ser ditas, não é?
Custa, já falámos no último programa, e eu, a TAP, para mim, não sou nada sensível aos argumentos da bandeira, não sei o quê, porque isso, na verdade, hoje em dia, se nós fizermos, não viaja assim muito, mas quem viaja na Europa, ninguém viaja na TAP, obviamente, porque as outras são sempre mais baratas. Se eu faço uma viagem, venho dos Estados Unidos, de New Jersey, ou venho de Caracas, na Venezuela, ou não sei o quê, eu vou fazer as contas, se vier para Lisboa diretamente ou para o Porto, ou se vier para Madrid, acho que já nem é a Ibéria, penso. Eu digo sempre Ibéria, já sou antigo, mas a Ibéria também já foi, não é? Já foram. Quer dizer, na verdade, já foram quase todas, não é? Quase, ou se fundiram, ou não sei o quê, quer dizer, até podem ter a marca, mas já não são o que eram, não é? E agora ainda há um outro risco na TAP, não é? E nós sabemos que somos, já ouvi que, de facto, aquele senhor Neilman, não é? Foi o único, embora tenha perdido dinheiro, ao que parece, mas foi o único que conseguiu levar dinheiro de uma empresa de aviação nos últimos tempos. Mas, ao que parece, prepara-se uma ação bilionária, não é milionária, não é? É bilionária contra o Estado português.
Quer pagar os prejuízos.
Vamos ver depois como é que fica. É que depois, não é? É que, por exemplo, estes senhores do CEF, falávamos há pouco, não é? O Estado português indemniza a família. Não é? O Estado português somos nós.
Claro.
O Estado português somos nós. E, portanto, eu não tenho, não me dá gozo nenhum estar já a antever, não é? Porque estes senhores, por exemplo, aumentaram o número de aviões da TAP, etc. Não me dá gozo nenhum estar daqui a uns anos a dizer, estão a ver, vocês renacionalizaram a empresa e agora paguem. Agora paguem, não, agora pagamos. Não é? Até se pode dar o caso de que quem a privatizou e depois a viu renacionalizada vai ter que pagar por quem a renacionalizou.
Oh, mas aí eu dou o benefício da dúvida, porque o ministro construiu um argumento.
O ministro está desesperado, não é?
Está bem, mas.
Porque é o
prefiro dar mais algum tempo para ver exatamente, porque o argumento era de que se não houvesse, se o Estado não tivesse avançado, neste momento a TAP estava absolutamente, pronto, estava aniquilada.
A ideia
de que há umas projeções da importância que tem para o nosso PIB e para a nossa atividade, que nós temos que esperar para ver se efetivamente é assim, não é? Pronto.
Esperamos há tantos anos.
Pois, nós vamos mantendo essa esperança, não é? Que as projeções sejam certas. Não sei. Eu acho que tem que haver uma ferramenta de coesão territorial. Tudo bem, não tenho dúvida nenhuma. Os nossos amigos madeirenses e açorianos não podem estar à espera.
Vai à Madeira na Transávia. É mais barato que na TAP.
Pois, exato. Portanto, agora a questão é saber se, uma vez deixadas sozinhas em campo, se essas empresas privadas manteriam o serviço. Porque isto é assim, o preço das coisas não é bem o custo das coisas. O preço das coisas é o máximo que se pode cobrar e que eles paguem, não é?
Há muitos países que não têm. Olha, eu, a última vez que viajei na TAP foi numa visita de estudo com os meus alunos a Londres. E então eram muitos, tivemos que os dividir em dois aviões, não é? Dividir por causa dos valores. Uns na TAP, outros na Ryanair. Os da TAP, nos quais eu me incluí, eram os privilegiados, que podiam levar mais mala e tal, levar uma para os outros. Só que havia uma greve, não é? E até ao dia, toda a logística de levar de 70 crianças daqui para Londres, há uma greve. E, portanto, os da Ryanair, nunca houve qualquer problema com isso.
Isto quase dá vontade de TAP.
Tivemos que mudar o hotel, depois a greve foi desconvocada. Tivemos que ficar uma noite num hotel, outra noite nos outros. Depois o homem enganou-se, levou-nos para o hotel anterior. Quer dizer, todas estas confusões resultaram da tal estabilidade. E não é possível saber. É aquelas negociações que diz, não sei o que, reunião de urgência e tal, ao meio-dia, que é amanhã a TAP, é a partir da meia-noite a greve. Bom, isto já acabou, quer dizer, já não faz. Mas isto, pronto, foi uma coisa circunstancial.
Aliás, era perfeitamente evidente e irritante a forma como esse tipo de luta laboral é desenvolvida, prejudicando claramente aqueles que se dizem querer proteger.
Até porque depois, lá está, nesse tipo de situações, não é? Não é a mesma coisa que eu ir este fim de semana e lá, ok, fico com o Vale, vou daqui a não sei quanto tempo. Não, nenhum miúdo vai sozinho para Londres, não é?
Claro,
pois. Daqui a não sei quanto tempo, nem se juntou 70 outra vez. E, portanto, mas isso é um exemplo. Portanto, isto que, por exemplo, o ministro que queria lavar as mãos e levar isto para o Parlamento, que era para trilhar, não é? Como se costuma dizer, ou o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, ou o PSD, agora, não é? Foi hoje ao Parlamento, ou foi um dia destes, recusa-se a dar aos deputados o plano.
Eu assisti a esse debate.
Uma birra.
Não é? Mas não. Ele recusou-se a dar o plano na íntegra, na medida em que há componentes desse plano que implicam estratégia comercial e que pode ser objeto, se forem divulgados, de concorrência desleal por parte de outras empresas.
E como é que os deputados podiam decidir sem saber isso?
É complicado.
Então,
é complicado.
O Parlamento não fiscaliza o governo?
Pois, na realidade, fiscaliza o governo. faz leis.
Nós ouvimos este jovem ministro dizer que, não é, o emprego é para toda a vida, o Dr. Passos Coelho quer nos convencer que o emprego para toda a vida acabou, quer nos convencer que agora andamos aqui ao sabor das reestruturações. Ah, isso está, são pessoas que falam muito e, portanto, há muitos registros, não é?
Nós, como portanto, vamos estar cá... Nós, como daqui a 15 anos, ainda aqui devemos estar a comentar, vamos ver o que é que isto dá, não é?
É o senhor que estaciona o Maserati no dois quarteirões atrás para depois chegar no carro do governo ou que comprou o Porsche
isso
e depois o põe à venda.
Também houve alguém de Vespa, não é? De Vespa há algum tempo, mas depois a Vespa também foi para a garagem.
Isso.
Mas não temos que recriminar.
É completamente diferente. Não, mas a questão não é essa. A questão é que não se pode pregar, não é? Porque toda a gente sabe, é o que se fala, não conheço as pessoas, não é? O Pedro Nuno Santos e o Medina, não é? São os delfins, não é? Portanto, e lá está, desautoriza-se. O ministro diz que é para votar na Assembleia, que há uma fuga, que há não sei o quê, e depois percebe-se perfeitamente que foi o ministro, não é? Foi o ministro, não, que ele disse. Não é? É a única forma. Aí lá está. Aí acredito que o Costa tenha dito: desenrasca, não é? Isto não vai à Assembleia, agora faz como tu quiseres. E o senhor lá disse que assumia que tinha sido derrotado naquela situação. Mas, claro, isso é tudo muito bonito e tal. O problema é que fragiliza, não é? Amanhã estamos a negociar. Vamos para uma negociação duríssima, não é? Com a TAP. E dizer, caro amigo, traga lá o patrão, que nós tratamos isso com ele.
Isto há de haver episódios há de haver próximos episódios. A última coisa que eu me lembrei foi que, de facto...
Mesmo na reta final do programa, atenção.
É? Depois o Pinho apresentará a sua. Eu o que vos trago é uma canção de Natal um pouco diferente, mas... Só um breve comentário, que é o Natal não existe só na dimensão cristã, católica, religiosa, tradicional, nossa, não é? O Natal coincide com o solstício de inverno, e o solstício de inverno coincide com aquele tempo mágico em que na antiguidade nasciam os deuses e também... com um momento de grande esperança, porque nós podemos imaginar o que é que sentiriam os nossos antepassados do norte da Europa a verem progressivamente o sol a desaparecer e, finalmente, haver um dia em que o sol começa outra vez a aparecer mais e os dias a aumentar, não é? Eu imagino o terror que existiria há séculos, não é? Não fosse o sol desaparecer para sempre e ficasse numa noite eterna. Portanto, o solstício... quer seja por celebração do Natal, quer seja por celebração de que os dias vão ficar maiores, é sempre qualquer coisa para celebrar. E, portanto, eu trouxe-vos uma canção, que é a Canção para um Natal, do nosso amigo, já conhecido, Vieira da Silva. É um single gravado em 1969. Vejam lá os mais novos, que em 69 já havia música.
Boa. Melhor que agora.
Agora é complicado. Tem que aprender a ouvir a Terra Nova para ouvir os bons exemplos. A Terra Nova tem um bocadinho de tudo. Aproveitamos e fazemos aqui propaganda. Portanto, Canção para o Natal, do Vieira da Silva, um single gravado em 69, e notar que, de facto, é bela a poesia porque é doce a ilusão. E depois, a noite longa vai trazer a madrugada, portanto, este sentido de esperança. E é preciso viver para além da ilusão. É assim que a canção termina, e de facto é verdade. A poesia é bela, a ilusão é doce, mas é preciso viver para além da ilusão. E chegou o momento de desejar um Feliz Natal a toda a gente e que 2021 seja excelente. Foi um prazer ir fazendo estes programas. Vamos ver se para o ano continuamos e se cá estamos todos alegremente vacinados. Eu às vezes penso que é melhor esperarmos pelo Sputnik. Sputnik, não sei porquê, pá, tem um som, leva-nos à Lua. Sputnik deve ser uma vacina melhor, não sei. Vamos ver.
Muito bem, vamos para...
Há quem já esteja a ser vacinado.
Pois é, já há uns 200 mil com o Sputnik. Vamos ver o que é que ele dá, não é?
É verdade. A escolha do Rocha Carneiro, do nosso amigo e ouvinte, Vieira da Silva. Voltamos daqui a 3 minutos para ouvir a proposta musical para hoje do António Pinho. Até já.
Porque é grande a solidão, porque é bela a poesia, porque é doce a ilusão. Inventamos o Natal, inventamos o Natal, e gritamos o amor inexistente num cenário todo neve. Em autossatisfação, e falamos do tal poeta que um dia veio criar o poema do amor revolução. Mas depois a noite longa vai trazer a madrugada, e nós vamos ser covardes. Será nada, porque o barco vai perdido, porque o leme vai quebrar, porque as velas vão cansadas, porque é urgente aportar. Vamos fugir do Natal, vamos fugir do Natal, e vamos todos à rua. Marinheiros naufragados, saudade feita canção, gritar que o amor nasceu, que o amor tem que nascer, porque é preciso viver para além da ilusão. Lá, 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 lá.
Música de Vieira da Silva. E para fechar o programa agora, António Pinho.
Bem, pronto, eu tinha só uma nota que, enfim, que depois vai perder a atualidade e, portanto, queria deixá-la aqui muito brevemente, que as pessoas podem pesquisar e podem ver. Tinha a ver com o que já referi anteriormente, não é? Portanto, os Estados Unidos... procuradores, os governadores republicanos, os congressos, toda a gente, o Supremo Tribunal, os tais que eram todos nomeados à pressa para que o Sr. Trump ganhasse as eleições mesmo perdendo, afinal, não eram assim tão instrumentalizáveis, e agora toda a gente elogia as instituições, etc. É uma nota. Os mesmos que antes disseram que estes estavam a ser nomeados para que as coisas fossem falseadas, agora são os mesmos que dizem que, não, senhora, que as coisas estão todas direitinhas, ainda bem. Mas depois foi aquele senhor da DGS, não é? O senhor Dr. Rui Portugal, de sua graça, não é? E eu peço às pessoas que nos estão a ouvir, porque assim, eu cheguei a pensar abrir um precedente grave, que era abdicar do meu tempo de antena para pôr o senhor a falar, porque, na verdade... acho que toda a gente ficava mais bem servida com o Dr. Rui Portugal a falar. Portanto, foi o senhor que veio sugerir que trocássemos a ceia de Natal pelo pequeno almoço de Natal ou pelo almoço no dia da ceia de Natal, mas isto ouvido, obviamente, pelo senhor, enfim, tem outra piada, porque o senhor disse, não é, se bem se lembra, quem viu... Vou dar-vos um exemplo. Em minha casa, pronto, e o senhor disse que tem um familiar que faz anos e não sei o quê, e é sempre no pequeno almoço. E o senhor disse isto com aquele ar, pá, impecável, e não morreu ninguém, nada, estamos todos impecáveis até hoje e tal. Portanto, enfim, depois a troca das compotas, troca um presente simples, uma compota, brevemente, até que se for, lá está, se for uma gravata de seda, ou se for um iPhone, não sei o quê, demora mais tempo. Se for uma compota, é uma coisinha rápida, dá-se ali logo no instantinho, não é? Depois, o desenho, os netos faziam um desenho para a avó, não é? Portanto, ainda se fosse uma máscara daquelas que se fazia nas aulas antigas de trabalhos manuais, não é? Ainda podia proteger a avó, não é? Agora, o desenho e tal. Mas isto que eu estou a dizer, eu vi uma montagem fantástica do Diácono Remédios, que as pessoas que eu postei, que as pessoas vão pensar que aquilo que é brincar, mas é mesmo a sério. Portanto, só a cabeça do senhor, a voz, é tudo verdade. Só o Diácono Remédios é que não. O resto é tudo verdade. Portanto, o senhor sugeriu que as pessoas aproveitassem os nossos magníficos espaços exteriores e o clima de Portugal comparado com o resto da Europa. No dia 24 de dezembro deve estar um dia magnífico. Deve ser como no Brasil, não é? Portanto, vamos todos vestidos de branco para a praia, certamente, na passagem de ano. E depois as pessoas encontrarem-se na soleira das escadas, à porta dos prédios. Então, quer dizer, não sei o quê, os quintais, os espaços exteriores. E depois uma coisa... Isto era numerado. Portanto, ouçam, isto vale mesmo a pena. Isto é daquelas coisas para gravar. Porque isto é numerado. O senhor diz, regra 1, não sei o quê, regra 2. E então, uma das regras, não é? É para as pessoas evitarem substâncias que provocam manifestações de afeto excessivas e tal. Portanto, deduz-se que seja o álcool. Até, eu ouvi até uma piada que aparecia o Toy, não é? Que acho que na noite de Natal fazem uma partilha lá em casa de substâncias que promovem o afeto. Mas então, neste caso, pronto, vamos dizer assim, uma coisa mais tradicional, à velha portuguesa, que seja o álcool, pronto, não é? Portanto, as pessoas dizem, não bebam, senão ainda acabam todos abraçados, e isso é um problema. Portanto, este senhor, não é? Lá está. É o senhor, é o número 2 da Direção-Geral de Saúde. A doutora Graça está em isolamento, eu ainda. E, portanto, este senhor é o subdiretor. Vão dizer-me, a senhora ministra apareceu, enfim, muito comovida e tal, é uma grande pressão, mas não sei o quê. Este senhor parecia estar, sobretudo, menos pressão. Ele estava muito afetuoso, não sei se teria consumido alguma substância que promovesse o afeto, mas estava, de facto, muito afetuoso. Ora, quer dizer, estes senhores, não é, foram os mesmos que, por exemplo, disseram às pessoas para terem cuidado no São João, na manhã do São João, não foi no dia anterior, foi no dia do São João. Portanto, este senhor vai aparecer no dia 25 de dezembro a dizer, pá, cuidado, vocês no Natal não se juntem à noite a jantar. E, portanto, este senhor, isto é um alto funcionário, um subdiretor-geral, é seguir ao governo, ao diretor-geral e depois ao subdiretor-geral. Portanto, nós estamos aqui a falar do topo da hierarquia. Como o Rocha Caneiro estava há pouco a falar, os tais, e não é um senhor até da geração muito recente, portanto deve ser do tempo do juramento e do compromisso e não sei o quê. Portanto, vão dizer-me assim, e se fossem os outros? E se fosses tu, queria ver? Não, eu não estou lá. Não é? Isto é como o Ronaldo falhou de ter um penalti. O Ronaldo também falha. Pois falha. Se vocês falam, queremos ver lá dentro. Não, mas eles estão lá dentro porque o Ronaldo tem formação para isso. Estudou na melhor escola do mundo, não é? Portanto, o Ronaldo tem formação para isso. Agora, estes senhores, lá está, eu sei, porque é que este senhor, depois disto, não é? Continua lá. Vão dizer-me assim, vão demitir o homem por causa disso. Mas descredibiliza, não é? Todo este gozo, pá, que tem sido muito comedido até, acho que já há uma certa pena, portanto, foi muito comedido. Descredibiliza. Este senhor nunca mais me pode me dizer à televisão, meus senhores, recolham-se todos porque há uma fuga de gás, não sei onde, e morrem todos. Como o ministro do Iraque, não é? Quando estava a bombardear o Iraque, e ele dizia que ainda não tinham chegado. Portanto, é uma questão de credibilidade. E isto nunca mais se recupera. Portanto, se as pessoas não sabem, pagam a um ator, por exemplo, aquilo era lido, pagam a um ator e o ator lê. Não é? Pronto. Vai um ator ler, ponto número um, não sei o quê, ponto número dois, um porta-voz, um, seja lá o que for. Há gente que, pondo-lhe uma coisa à frente, eles leem, sabem ler. Não é? Portanto, isto não é, é uma brincadeira, mas é muito mais grave do que parece. Porque há pessoas, não é? Há pessoas que estão fechadas em casa, que veem os seus familiares a morrer, e depois vem um alma de Deus destes, não tem outro nome, na televisão, a falar, não é? E podia-se dizer assim, ah pá, coitado do homem, é o presidente da associação dos não sei quem, não sei de onde e tal. É uma joia, se vocês o conhecessem, é um trabalhador noite e dia e tal. Mas não é. É o número 2 da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, são coisas, de facto, que eu não percebo. É assim, ou o doutor Costa, de facto, já tem mais que fazer e já não está para aí virado, não sei, não é? Não sei se há algum cargo na Comissão Europeia ou no outro lado qualquer. E, portanto, já estará a pensar noutra coisa. Que nós, os portugueses, temos muita tendência. Ocupamos os cargos todos a nível mundial e, portanto, o Dr. Costa deve dizer... O Dr. Costa até tem uma vantagem, não é? Portanto, é multicultural e tal, portanto, pode ter essa vantagem. Mas, na verdade, só assim é que se justifica esta distração toda, não é? Acho eu. Mas...
Deixa-me só dizer uma coisa. Isto foi para toda a gente ficar com saudades da doutora Graça Freitas. Olha, aliás, tínhamos esquecido. Lhe desejar rápidas melhoras. Exatamente. Porque ela faz muita falta. Faz muita falta.
Ainda assim, eu acho que o ator, uma atriz já agora a pedir que seja uma atriz bonita.
Porta-voz, não é? Porta-voz.
Mas não, escreve-se, eles leem, ponto final. Estou nada.
Olha, é uma ideia quando estiver no governo. Essa é uma boa ideia.
Já que está lá o outro senhor da linguagem gestual, não é? Ninguém exige ao Dr. Rui Portugal ou à Doutora Graça que saibam linguagem gestual.
Até porque nem sempre coincide a competência técnica, a capacidade política, com necessariamente ser capaz de gerir este tipo de comunicações, não é? Não tem que ser as duas coisas, claro que não. Não tem que ser qualidades.
Haverá talentos escondidos, espero que sejam esses da competência.
Esperemos, política, claro.
Política não é, mas a técnica, pronto, ao menos a técnica. Porque a política é esta. Agora, a música é um tema natalício também. Eu não tenho a certeza. Eu evito repetir, e o Rocha Carneiro ajuda-nos com as suas compilações, ajuda-nos a evitar as repetições. Se já foi, eu tenho ideia que sim, mas às vezes nós também escolhemos e depois, por qualquer motivo, não há programa ou qualquer coisa. E pode ter sido um desses casos. Mas se foi, já foi há muitos anos. Portanto, não é da última coletânea, é mais para trás. Mas o Silent Night, aqui na interpretação do Tom Waits, que é, eu acho que ainda é muito cedo, ainda falta muito para o Natal para pôr o Tom Waits, porque depois mata logo o resto das canções de Natal. Mas como nós não temos mais programa, portanto aqui no nosso programa não há, e também naturalmente saudar a escolha do Rocha Carneiro e do nosso querido amigo Vieira da Silva, a quem endereçamos, no Vieira da Silva, endereçamos um Santo Natal E um excelente ano 2021 a todo o nosso auditório.
Exato.
Vasto auditório, diria. Muito bem, então vamos fechar o programa. Voltamos depois das festas. Claro que Rocha Carneiro voltamos rijos. E pronto,
voltamos
para mais.
Maiores. Maiores. Não, acho que não, mas maiores voltamos.
Pois, sem efeitos secundários, seguramente. E é assim que fechamos, de facto, o programa, desejando a todos os ouvintes boas festas. Amigos, Rocha Carneiro e António Pinho, até ao próximo programa. Eu também me despeço por aqui com a sugestão musical do António Pinho. Boa noite.